começar. O amigo do campo ainda passa em novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo e minha amiga do campo. Chegou a hora daquela nossa prosa cheia de dicas.
Oi, Selma. Olá, meu querido ouvinte do Prosa Rural. Ô, Selma, quando eu vi o assunto de hoje, eu fiquei muito empolgado, viu? Nós vamos falar sobre dicas para a reforma de pastagens infestadas pelo capim na valha.
Eita, e por que você ficou empolgado?
Porque eu tenho um compadre que está com esse problema no pasto. E eu acho que esse capim já atravessou a cerca e foi parar na minha propriedade. Você acredita nisso?
Isso é complicado mesmo, viu, William? Esse capim é danado. Mas hoje nós vamos apresentar um método muito interessante que alia a pecuária e a lavoura. É a chamada integração lavoura-pecuária.
Ah, é? Como é que é isso aí, Selma?
É um método de controle que os amigos da Embrapa Acre desenvolveram.
Fiquei curioso, hein? Vamos logo saber mais sobre isso?
Ah, você tem toda a razão, é pra já. A jornalista Priscila Viúdes conversou com o pesquisador Carlos Maurício de Andrade.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Olá, Maurício. Tudo bem?
Tudo bem, Priscila.
Maurício, para começar a nossa prosa, explica pra gente como é o capim na valha.
Priscila, o capim na valha é uma gramínea invasora de pastagem, muito conhecida pelos produtores da região amazônica, também chamado de capim duro, navalhão, ele tem vários nomes dependendo da região. Ele é um capim que é considerado uma planta daninha porque ele é muito pouco palatável para o gado. É um capim que se multiplica muito rápido, se alastra muito rápido. E ele tem, as folhas dele ficam muito duras, muito rápido. E o gado realmente rejeita esse capim. E aí, com o tempo, ele passa a se tornar um invasor, invadindo a pastagem, causando uma série de problemas para controlar esse capim posteriormente.
E esse capim se alastra facilmente?
Sim, ele é um capim que tem uma grande capacidade de produção de semente. Essa semente dele é pequena. Os cavalos, os burros, as mulas gostam muito de comer a semente desse capim e acabam espalhando pela pastagem. Além disso, é um capim que se multiplica também por rizomas. Então, esses rizomas causam um certo problema na hora da reforma dessa pastagem. Porque se o preparo de solo não for feito na época certa, esses rizomas acabam causando uma nova infestação da pastagem.
O que são os rizomas que você mencionou?
Os rizomas são um mecanismo de reprodução da planta. São caules subterrâneos da planta que ficam debaixo do solo, junto com as raízes, que têm a capacidade de rebrotar e se transformar em novas plantas.
Existe um método para controlar essa infestação do capim na valha?
Sim, a Embrapa pesquisou nos últimos 5 anos uma nova alternativa para reformar as pastagens com alta infestação de capim na valha, ou seja, pastagens que têm mais de 30, 35% de capim na valha. Essas pastagens, elas são um problema, a reforma das pastagens, porque se o produtor simplesmente gradear o solo e plantar novamente um outro capim, a sementeira do capim na valha, ela retorna e não tem um herbicida para você controlar depois esse capim junto com as novas forrageiras que você plantou. Então, esse método que a Embrapa desenvolveu, ele associa então um preparo de solo bem cuidadoso, feito no pico do período seco e juntamente com o uso de um herbicida chamado atrazina, que ele tem a capacidade de controlar a sementeira no navalhão, mas não controla as sementes nem do milho e nem das forrageiras, das gramíneas forrageiras.
Quer dizer que o controle é feito junto com o plantio do milho?
Sim, essa foi uma alternativa que a gente encontrou para baratear o custo da reforma. O milho é um cereal que é muito fácil de plantar, ou seja, a maioria dos produtores sabe como cultivar o milho, e o milho é muito bom para consorciar com o capim, porque é uma planta que cresce rápido, ela abafa inicialmente o desenvolvimento do capim, mas assim que é feita a colheita, então esse pasto é formado normalmente. Então, com a colheita do milho, com a venda da comercialização do grão produzido, a gente tem conseguido na faixa de 80 a 90 sacos de milho por hectare, é possível cobrir os custos da reforma.
E qual que é a melhor época para fazer o preparo do solo e para aplicar o defensivo agrícola?
O processo de reforma da pastagem, ele é feito normalmente, né, iniciando com a coleta de análise de solo, mais ou menos no mês de abril, e um preparo de solo muito bem feito durante o período seco. Para quê? Para destruir as troceiras do capim-navalha e para enterrar as sementes, boa parte das sementes do capim-navalha. Então esse preparo de solo tem que ser muito bem feito no período de julho a agosto. E então no final do período seco, no final de setembro, se faz a última gradagem e se planta então o capim junto com o milho. E aí existem várias formas de fazer isso, dependendo da plantadeira que o produtor tem disponível, ele pode plantar junto ou pode semear o capim, gradear o solo e depois plantar o milho normalmente. E aí, logo em seguida ao plantio do milho com o capim, é feita então a aplicação sobre o solo desse herbicida chamado atrazina, utilizado na dose de 4 litros por hectare do produto comercial.
Esse capim que planta junto com o milho, quais são as variedades mais indicadas?
Bom, para essas áreas mal drenadas, a recomendação tem sido utilizar principalmente o capim xaraés, Brachiaria midicula e, em algumas áreas um pouco melhores, o capim piatã. A Brachiaria decumbens também pode ser utilizada, mas contanto que seja numa proporção menor da área da pastagem a ser reformada, porque ela é muito sensível à cigarrinha das pastagens.
Mas olha só que interessante, Selma. A gente aproveita que preparou o solo e plantou o milho e depois ainda vende o milho para cobrir os gastos. Agora eu entendi o que é a tal integração lavoura-pecuária.
E depois disso tudo, quem vai gostar do resultado vai ser o gado, que vai poder voltar a pastejar numa pastagem livre do capim-navalha.
E quem vai ficar feliz mesmo é meu compadre, viu, que vai voltar a ter lucro com o gado engordando. Hoje em dia os animais dele estão magrinho.
Ah, mas ele vai ficar satisfeito mesmo, William. Escuta só o que esse produtor rural lá do Acre tem para contar.
Fala, produtor!
Eu estou aqui com Edilson Alves Araújo, que cria gado de corte em Rio Branco. Tudo bem, Edilson?
Tudo bem.
Edilson, a pastagem da sua propriedade tinha muito capim-navalha?
É, aproximadamente de 30% a 40% era navalhão.
E isso estava te causando algum prejuízo?
E muito, né? Você só utiliza 60% ou 70% da pastagem, está perdendo aí 30%.
Quer dizer que o gado nem pastava nessa área onde tinha o capim-navalhão?
Ah, ele não é palatável, ele é péssimo.
Aí o senhor aceitou fazer essa experiência de controle do capim-navalha junto com a Embrapa, foi isso?
Perfeitamente, fizemos uma parceria com a Embrapa.
E qual foi o primeiro passo?
De acordo com as recomendações, tivemos que efetuar uma gradeagem, esperamos aproximadamente 30 ou 60 dias, em seguida efetuamos novamente outra gradeagem e posteriormente fizemos o nivelamento e o plantio da semente de capim juntamente com o milho. E aplicamos de 4 a 5 litros de atrazina em cobertura nessa área. Após fazermos isso aí, tivemos que ficar de 20 a 30 dias sem mexermos na área.
O senhor achou que ficou caro?
Não, porque a metodologia que a gente utiliza, que é integração lavoura-pecuária, geralmente os custos são cobertos pela colheita do milho, quando não cobre 100%, mas chega sempre bem próximo.
E como está a sua pastagem hoje? Ainda tem capim-navalha?
Tem. Só que o percentual que nós temos hoje é inferior a 5%, então é totalmente controlável o que a gente está fazendo gradativamente.
O senhor recomendaria esse método para outros produtores rurais?
Perfeitamente, já estamos recomendando, já temos alguns vizinhos que já estão utilizando a mesma prática e estamos tendo bom resultado.
Tá ótimo, Edilson, muito obrigada pelas informações.
Obrigado e estamos à disposição.
Eita que os vizinhos deles já estão utilizando esse método. Preciso contar logo pro meu compadre. E você viu o navalhão que ocupava 40% da pastagem? Agora só tem 5%.
É verdade, mas lembre-se de falar para ele procurar a ajuda de um profissional, porque tem que fazer análise de solo e depois fazer o controle químico das ervas daninhas.
Pode deixar. Lá na nossa comunidade tem o pessoal da assistência técnica do governo, antiga Emater.
Isso mesmo. Ó, e é importante fazer logo a análise do solo para saber certinho o que aplicar.
Com certeza. Ô, Selma, e sabe o que vai acontecer? Eu vou é pegar umas espigas de milho dele para fazer um curauzinho igual a essa receita que nós vamos passar.
Ih, William, adoro curau. E o melhor, é um doce fácil de fazer. O que sobrar do milho ainda pode virar um bolo. Anote aí, comadre.
Pitacos da Hora.
Olá, Selma. Olá, William. Olha só, hoje eu tô aqui para ensinar para vocês uma super receita de curau. Vamos lá? Lápis e papel na mão então, hein? Para você fazer um curau super bacana, você vai precisar pegar primeiro 7 espigas de milho lá do seu compadre, 1 xícara de leite, 1/2 xícara de açúcar e um pouco de canela em pó. Anotou aí? Depois você vai passar o milho no ralador, coar no pano de prato e depois você junta os ingredientes e bate tudo no liquidificador, tá? Depois disso tudo, você vai levar no fogo, mexer até engrossar bem. Mas tenha paciência, hein? Isso vai demorar mais ou menos uns 10 minutos para o milho cozinhar. Depois que engrossar, você pode servir quente ou frio, vai depender de você. Mas bota um pouquinho de canela que vai ficar bacana. Depois, nada melhor do que aproveitar aquele restinho do milho que ficou no pano de prato e fazer um super bolo. Então, aqui quem falou com você foi Kátia Marcicano, da Embrapa Informação Tecnológica.
Muito fácil mesmo, hein, Selma? Vou tentar fazer e depois eu vou trazer um pouquinho pra você.
Traga mesmo, William. E depois me conta qual foi o resultado desse sistema Integração Lavoura Pecuária. Eu tenho certeza que será um sucesso.
Não tenho dúvidas disso, Selma. Bom, agora chegou a hora de ouvir música, tá afim?
Tô sim, William. E com a música de hoje nós vamos passear por Rio Branco, capital do Acre.
Favas contadas.
Vamos ouvir Bela Morena. A letra é do Zé Kleuber e quem canta é o André Dantas.
Se eu fosse um boto cor-de-rosa, te encantava. Linda princesinha pra te conquistar. De paletó e chapéu branco, te convidava pra gente dançar na praça o jabuti-bumbá. Passear pela cidade a noite inteira, parque da maternidade, passarela e gameleira. Se eu fosse um boto cor-de-rosa, te encantava. Linda princesinha pra te conquistar. De paletó e chapéu branco, te convidava pra gente dançar na praça o jabuti-bumbá. Passear pela cidade a noite inteira, parque da maternidade, passarela e camileira. E eu seria o homem mais feliz, dançando com a princesa mais linda do meu país. Bela morena, quero te dizer, gosto de Rio Branco e minha paixão é você. Bela morena, quero te dizer, gosto de Rio Branco e minha paixão é você.
Gostosa essa música, hein? E você, amigo produtor, se quiser saber mais sobre o assunto do programa de hoje, ligue para Embrapa Acre. A sede fica em Rio Branco.
68 é o DDD e o telefone é 3212-3401.
Repetindo, 68 é o DDD, telefone 3212-3401.
Ou se preferir, você pode ligar de um orelhão ou de um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é 0800, paga nada não.
0800-646-1160. E chegou a hora dos nossos colegas do Serviço Florestal Brasileiro. Aqui estão eles com dicas para os amigos da região norte.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A venda de madeira é uma das fontes de renda dos moradores das reservas extrativistas Arioca Proanã, Gurupá Melgaço e Terra Grande Pracaúba, na ilha do Marajó, no Pará. Para obter os melhores benefícios que essa atividade pode proporcionar, de maneira legalizada e sustentável, é fundamental ter organização e planejamento. Por esse motivo, essas comunidades participaram de uma capacitação em manejo florestal comunitário. Os temas abordados incluíram a gestão comunitária do plano de manejo florestal e a viabilidade econômica destes empreendimentos. O administrador e técnico do Serviço Florestal, Daniel Mendes Pinto, explica por que é importante gerir bem a atividade florestal e ter controle sobre metas, prazos, responsabilidades e sobre o caixa, por exemplo.
Uma comunidade que não planeja, ela simplesmente não sabe onde ela quer chegar. Que resultados ela espera, ou através do planejamento você consegue identificar quais resultados que a organização quer alcançar e como essa organização vai alcançar.
O curso foi promovido pelo Serviço Florestal, Instituto Chico Mendes e Instituto Floresta Tropical.
Aê, pessoal! Chegamos ao fim de mais um Prosa Rural. Acho que as dicas de hoje foram bem úteis para você. O que que você acha, William?
Com certeza, para mim, pro meu compadre e para todo mundo que vive e trabalha no campo.
Obrigada pela audiência e até o próximo encontro.
Até logo, pessoal. Grande abraço.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Priscila Viúdes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Acre.